Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Avaliação de Português, Língua Estrangeira. Diploma Elementar de Português, Língua Estrangeira, DEPL. Compreensão do oral. Nesta componente do exame, vai ouvir vários textos duas vezes. Entre a primeira e segunda audição de cada texto, há um sinal sonoro. Responda às questões enquanto ouve os textos ou no fim de cada audição. Use o enunciado ou uma folha de rascunho para registar as respostas às questões. No fim da audição de todos os textos, tem 5 minutos para passar todas as respostas para a folha de respostas. Este CD não pode ser interrompido e termina com a palavra fim. No caso de ter alguma dúvida, deve colocá-la agora. Texto 1.
Agora tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto. O programa de hoje é dedicado às férias. Estamos em janeiro, novo ano. Novo ano quer dizer também novas férias. Convém saber exatamente como é que atuamos no caso de ter problemas quando vamos de férias ou quando planeamos as férias. Por isso pensámos em trazer até ao nosso programa de hoje alguém que nos pode dar algumas dicas sobre como fazer em casos mais complicados. Como sabemos, as férias são um sinónimo de descanso, boa vida, e não queremos, a última coisa que nós queremos é preocupações. Mas nem sempre é assim. Exemplo disso muitas vezes são situações por que nós passamos quando nos dirigimos a uma agência e temos problemas com o que a agência nos arranja, ou muitas vezes até quando nós próprios reservamos as nossas férias e acabamos por não ter exatamente aquilo que vimos normalmente na internet. Por isso, convidamos Maria Vasconcelos para estar connosco. Olá, Maria.
Olá.
Para nos esclarecer sobre questões que podem acontecer quando vamos de férias, temos problemas, quando planeamos as férias, etc. De facto, para quase todos os maus há um remédio, não é?
É verdade.
E por isso, o que muitas vezes parece uma coisa complicadíssima e que já não tem solução, é importante, se souber um bocadinho, se tiver feito alguma investigação sobre como reagir em determinadas situações, pode arranjar-se, pode haver uma solução, não é? Eu dava-lhe agora um conjunto de situações mais clássicas, foram aquelas que os nossos ouvintes nos disseram que acontecem com mais frequência, e dizia-nos como é que se faz.
De acordo.
Um primeiro caso é uma agência de viagens faz as marcações todas, e de repente a agência de viagem deixa de existir. O que é que se faz?
Bem, em primeiro lugar é não ficar desesperado. A maior parte das pessoas não sabe que as agências de viagens estão obrigadas a pagar uma caução junto do Turismo Nacional, do Turismo de Portugal. Por isso, quando uma agência fecha, esse reembolso deve ser acionado e, por isso, as pessoas o que devem fazer é reclamar para depois poderem ser reembolsadas das despesas que entretanto efetuaram.
As pessoas, depois de terem pago o pacote de férias, mesmo que a agência de viagens deixe de estar a funcionar, é possível as pessoas reaverem o dinheiro?
Sim, sim. Têm é que ir apresentar a reclamação junto do turismo.
Um outro caso, que é bastante comum. O hotel não corresponde ao que foi comprado. O que é que se faz?
Estava a falar-me daquele caso em que os prospectos das agências de viagens mostram uma fotografia de um hotel paradisíaco em frente à praia e quando chegamos lá ficam a 2 quilómetros.
Exatamente. O que é que se faz?
Pois, nesse caso, é um inconveniente, porque normalmente as pessoas já estão distantes, mas têm direito a reclamar. E a agência de viagens tem de encontrar um hotel correspondente àquilo que foi publicitado, ou então, caso isso não aconteça, é obrigada a indemnizar o cliente. Portanto, a agência tem de ser sempre responsável pelo produto que publicitou e que vendeu ao cliente.
Muito obrigado, Maria.
Obrigada eu.
Fica a saber já então como fazer nestas situações complicadas. Não desespere, o importante é prevenir. Por isso, antes de iniciar a viagem, faça um conjunto de planos, veja de que forma é que pode salvaguardar bem os seus interesses e, bom, faça boas férias, descanse e volte bem. O programa de hoje é dedicado às férias. Estamos em janeiro, novo ano. Novo ano quer dizer também novas férias. Convém saber exatamente como é que atuamos no caso de ter problemas quando vamos de férias ou quando planeamos as férias. Por isso pensámos em trazer até ao nosso programa de hoje alguém que nos pode dar algumas dicas sobre como fazer em casos mais complicados. Como sabemos, as férias são um sinónimo de descanso, boa vida, e não queremos, porque a última coisa que nós queremos é preocupações. Mas nem sempre é assim. Exemplo disso, muitas vezes, são situações por que nós passamos quando nos dirigimos a uma agência e temos problemas com o que a agência nos arranja, ou muitas vezes até quando nós próprios reservamos as nossas férias e acabamos por não ter exatamente aquilo que vimos normalmente na internet. Por isso, convidamos Maria Vasconcelos para estar connosco. Olá, Maria.
Olá.
Para nos esclarecer sobre questões que podem acontecer quando vamos de férias, temos problemas, quando planeamos as férias, etc. De facto, para quase todos os males há um remédio, não é?
É verdade.
E por isso, o que muitas vezes parece uma coisa complicadíssima e que já não tem solução, é importante, se souber um bocadinho, se tiver feito alguma investigação sobre como reagir em determinadas situações, pode arranjar-se, pode haver uma solução, não é? Eu dava-lhe agora um conjunto de situações mais clássicas, foram aquelas que os nossos ouvintes nos disseram que acontecem com mais frequência, e dizia-nos como é que se faz.
De acordo.
Um primeiro caso é uma agência de viagens faz as marcações todas, e de repente a agência de viagem deixa de existir. O que é que se faz?
Bem, em primeiro lugar é não ficar desesperado. A maior parte das pessoas não sabe que as agências de viagens estão obrigadas a pagar uma caução junto do turismo nacional, do turismo de Portugal. Por isso, quando uma agência fecha, esse reembolso deve ser acionado e por isso as pessoas o que devem fazer é reclamar para depois poderem ser reembolsadas das despesas que entretanto efetuaram.
As pessoas, depois de terem pago o pacote de férias, mesmo que a agência de viagens deixe de estar a funcionar, é possível as pessoas reaverem o dinheiro?
Sim, sim. Têm é que ir apresentar a reclamação junto do turismo.
Um outro caso, que é bastante comum. O hotel não corresponde ao que foi comprado. O que é que se faz?
Estava a falar-me daquele caso em que os prospectos das agências de viagens mostram uma fotografia de um hotel paradisíaco em frente à praia, quando chegamos lá ficam a 2
quilómetros. O que é que se faz?
Pois, nesse caso, tem é um inconveniente, porque normalmente as pessoas já estão distantes, mas têm direito a reclamar. E a agência de viagens tem de encontrar um hotel correspondente àquilo que foi publicitado, ou então, caso isso não aconteça, é obrigada a indemnizar o cliente. Portanto, a agência tem de ser sempre responsável pelo produto que publicitou e que vendeu ao cliente.
Muito obrigado, Maria.
Obrigada, eu.
Fica a saber já então como fazer nestas situações complicadas. Não desespere, o importante é prevenir. Por isso, antes de iniciar a viagem, faça um conjunto de planos, veja de que forma é que pode salvaguardar bem os seus interesses e, bom, faça boas férias, descanse e volte bem.
Texto 2. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto. Vamos ouvir um excerto da entrevista a Maria Correia.
Olá, Maria, bom dia.
Olá, bom dia.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Está feliz por voltar a Portugal ou preferia ter ficado no Brasil?
Olha, eu sou portuguesa acima de tudo. Amo o meu país e foi aqui que dei início à minha carreira de 30 anos. Fui sempre apoiada e acarinhada pelo público português, mas obviamente não posso esconder que gostaria de dar continuidade à minha carreira no Brasil. E essa opção acontece por razões demasiado óbvias, que têm a ver não só com as condições de trabalho infinitamente superiores oferecidas pela TV Globo, como por um universo de 200 milhões de espectadores e por um país em franco desenvolvimento económico. Para além disso, gosto muito de viver no Brasil e identifico-me muito com a alegria, com o positivismo e com a filosofia de vida do povo brasileiro.
E desde que a Maria chegou a Portugal, já teve convites para a ficção? Em que projetos é que gostaria de ser envolvida?
Bem, só muito recentemente é que eu fiquei a saber do meu impedimento para integrar o elenco de Pé na Cova. A maioria das pessoas pensava, inclusive, que eu estava a viver e a trabalhar no Brasil. E, naturalmente, não surgiu ainda nenhum convite para a ficção nacional, com muita pena minha. É por isso mesmo que eu decidi postar no meu Facebook a notícia do meu regresso forçado, inesperado. E eu estou esperançada que dentro em breve surgirão convites, apesar de reconhecer que a temporada televisiva já se iniciou e que os escalonamentos para a ficção já foram efetuados. É verdade. Mas a minha hora há de chegar. Eu sou uma atriz respeitada e muito popular no meu país. Tenho um currículo de 30 anos de trabalho ininterrupto com alguns dos mais prestigiados atores, encenadores e realizadores nacionais. Tenho uma considerável experiência internacional obtida numa das mais poderosas estações de televisão do mundo, a Rede Globo, e por isso estou tranquila e confiante de que em breve estarei de volta ao trabalho. De resto, e para continuar a responder à sua pergunta, mentiria se não dissesse que gostaria de fazer novela ou outro tipo de ficção no país que me viu nascer. É verdade.
E certamente que estará informada da guerra pelas audiências. No que toca à ficção portuguesa, na sua opinião, qual é a melhor novela?
Olhe, como já disse anteriormente, a ficção portuguesa tem vindo a melhorar consideravelmente. E isso observa-se em todos os canais generalistas que operam em Portugal. De resto, preocupo-me sempre mais com a qualidade dos produtos do que com a guerra das audiências. E confesso que tenho feito muito zapping para me manter a par do que está a acontecer, tendo chegado à conclusão de que estão todos de parabéns. Todos.
Como a Maria sabe, são vários os atores portugueses, os seus colegas, que estão a brilhar atualmente no Brasil. É o caso do Ricardo Diniz, do Paulo Pereira, do Gonçalo Rocha. Que opinião tem a Maria e o povo brasileiro acerca destes talentosos atores?
Bem, o Ricardo já é uma estrela reconhecida no Brasil há vários anos. O Paulo fez um enorme sucesso junto do público feminino brasileiro e por isso foi convidado para fazer a sua segunda novela na Globo. Quanto ao Gonçalo, confesso que não sabia que ele estava a trabalhar no Brasil. Mas são três jovens talentosos e maravilhosos que merecem seguramente o reconhecimento obtido em terras de Vera Cruz.
Vamos ouvir um excerto da entrevista a Maria Correia.
Olá, Maria, bom dia.
Olá, bom dia.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Está feliz por voltar a Portugal ou preferia ter ficado no Brasil?
Olha, eu sou portuguesa acima de tudo. Amo o meu país e foi aqui que dei início à minha carreira de 30 anos. Fui sempre apoiada e acarinhada pelo público português, mas obviamente não posso esconder que gostaria de dar continuidade à minha carreira no Brasil. E essa opção acontece por razões demasiado óbvias, que têm a ver não só com as condições de trabalho infinitamente superiores oferecidas pela TV Globo, como por um universo de 200 milhões de espectadores e por um país em franco desenvolvimento económico. Para além disso, gosto muito de viver no Brasil e identifico-me muito com a alegria, com o positivismo e com a filosofia de vida do povo brasileiro.
E desde que a Maria chegou a Portugal, já teve convites para a ficção? Em que projetos é que gostaria de ser envolvida?
Bem, só muito recentemente é que eu fiquei a saber do meu impedimento para integrar o elenco de Pé na Cova. A maioria das pessoas pensava, inclusive, que eu estava a viver e a trabalhar no Brasil. E, naturalmente, não surgiu ainda nenhum convite para a ficção nacional, com muita pena minha. É por isso mesmo que eu decidi postar no meu Facebook a notícia do meu regresso forçado, inesperado. E eu estou esperançada que dentro em breve surgirão convites, apesar de reconhecer que a temporada televisiva já se iniciou e que os escalonamentos para a ficção já foram efetuados. É verdade. Mas a minha hora há de chegar. Eu sou uma atriz respeitada e muito popular no meu país. Tenho um currículo de 30 anos de trabalho ininterrupto com alguns dos mais prestigiados atores, encenadores e realizadores nacionais. Tenho uma considerável experiência internacional obtida numa das mais poderosas estações de televisão do mundo, a Rede Globo, e por isso estou tranquila e confiante de que em breve estarei de volta ao trabalho. De resto, e para continuar a responder à sua pergunta, mentiria se não dissesse que gostaria de fazer novela ou outro tipo de ficção no país que me viu nascer. É verdade.
E certamente que estará informada da guerra pelas audiências. No que toca à ficção portuguesa, na sua opinião, qual é a melhor novela?
Olhe, como já disse anteriormente, a ficção portuguesa tem vindo a melhorar consideravelmente. E isso observa-se em todos os canais generalistas que operam em Portugal. De resto, preocupo-me sempre mais com a qualidade dos produtos do que com a guerra das audiências. E confesso que tenho feito muito zapping para me manter a par do que está a acontecer, tendo chegado à conclusão de que estão todos de parabéns. Todos.
Como a Maria sabe, são vários os atores portugueses, os seus colegas, que estão a brilhar atualmente no Brasil. É o caso do Ricardo Diniz, do Paulo Pereira, do Gonçalo Rocha. Que opinião tem a Maria e o povo brasileiro acerca destes talentosos atores?
Bem, o Ricardo já é uma estrela reconhecida no Brasil há vários anos. O Paulo fez um enorme sucesso junto do público feminino brasileiro e por isso foi convidado para fazer a sua segunda novela na Globo. Quanto ao Gonçalo, confesso que não sabia que ele estava a trabalhar no Brasil. Mas são três jovens talentosos e maravilhosos que merecem seguramente o reconhecimento obtido em terras de Vera Cruz.
Texto 3. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto.
A televisão é cada vez mais um elemento perturbador do convívio entre as pessoas, porque as pessoas gastam demasiado tempo em frente ao televisor, não têm tempo para ler, não têm tempo para falar umas com as outras e perdem-se com tantas imagens e tantos sons.
Não, desculpa, mas não posso concordar contigo. Eu acho que a televisão só tem esse valor negativo se a pessoa não tiver cabeça para escolher aquilo que quer fazer. Tu queres ver televisão, porque aliás, se não for através da televisão, tens muita dificuldade em ter acesso a uma série de informação, tens dificuldade em viajar pelo mundo todo, ver todas aquelas paisagens, os monumentos, em ver aqueles documentários sobre os animais. Mas se vês televisão todo o dia, se não souberes desligar o aparelho, portanto não posso concordar contigo.
Esse argumento só seria válido se a televisão tivesse um papel educativo, e a televisão não tem esse papel educativo. As informações podem ser obtidas também na imprensa escrita, por isso não é necessário ver televisão para se saber como é que está o mundo. Pode-se ler um jornal todos os dias, pode-se ler um jornal de manhã, um jornal à tarde, não tem que se ler sequer dois, e acompanhar os acontecimentos no dia-a-dia. Quanto às viagens e aos documentários, também acho que não é válido, porque não é sobre essa televisão que eu estou a falar, ou não é dessa televisão que eu estou a falar. Os documentários, numa forma geral, as pessoas não veem, ou veem pouco, não veem coisas sobre arte, sobre história, sobre viagens, sobre lugares, geografia, etc. Gastam é demasiado tempo a ver concursos, a ver aquelas coisas, aqueles talk shows, por exemplo, ou outras coisas em que as pessoas ficam fechadas em espaços ou em quintas ou em casas, etc. E depois é observar o dia-a-dia em que as pessoas dizem coisas que não têm interesse nenhum.
Mas isso naturalmente é porque o público foi sendo mal educado em termos da televisão, porque concordo plenamente contigo em relação aos jornais, mas o que é facto é que as coisas evoluíram e se existe imagem que complementa a informação que tu lês, portanto podes continuar a ver. Há é que saber de facto selecionar os canais. Concordo que os canais cada vez mais têm esse tipo de programação que não interessa. E selecionar canais com programas interessantes é difícil, mas existem, portanto podes continuar a selecionar esse tipo de programação.
A televisão é cada vez mais um elemento perturbador do convívio entre as pessoas, porque as pessoas gastam demasiado tempo em frente ao televisor, não têm tempo para ler, não têm tempo para falar umas com as outras e perdem-se com tantas imagens e tantos sons.
Não, desculpa, mas não posso concordar contigo. Eu acho que a televisão só tem esse valor negativo se a pessoa não tiver cabeça para escolher aquilo que quer fazer. Tu queres ver televisão, porque aliás, se não for através da televisão, tens muita dificuldade em ter acesso a uma série de informação, tens dificuldade em viajar pelo mundo todo, ver todas aquelas paisagens, os monumentos, em ver aqueles documentários sobre os animais. Mas se vês televisão todo o dia, se não souberes desligar o aparelho, portanto não posso concordar contigo.
Esse argumento só seria válido se a televisão tivesse um papel educativo, e a televisão não tem esse papel educativo. As informações podem ser obtidas também na imprensa escrita, por isso não é necessário ver televisão para se saber como é que está o mundo. Pode-se ler um jornal todos os dias, pode-se ler um jornal de manhã, um jornal à tarde, não tem que se ler sequer dois, e acompanhar os acontecimentos no dia-a-dia. Quanto às viagens e aos documentários, também acho que não é válido, porque não é sobre essa televisão que eu estou a falar, ou não é dessa televisão que eu estou a falar. Os documentários, numa forma geral, as pessoas não veem, ou veem pouco, não veem coisas sobre arte, sobre história, sobre viagens, sobre lugares, geografia, etc. Gastam é demasiado tempo a ver concursos, a ver aquelas coisas, aqueles talk shows, por exemplo, ou outras coisas em que as pessoas ficam fechadas em espaços ou em quintas ou em casas, etc. E depois é observar o dia-a-dia em que as pessoas dizem coisas que não têm interesse nenhum.
Mas isso naturalmente é porque o público foi sendo mal educado em termos da televisão, porque concordo plenamente contigo em relação aos jornais, mas o que é facto é que as coisas evoluíram e se existe imagem que complementa a informação que tu lês, portanto podes continuar a ver. Há é que saber de facto selecionar os canais. Concordo que os canais cada vez mais têm esse tipo de programação que não interessa. E selecionar canais com programas interessantes é difícil, mas existem, portanto podes continuar a selecionar esse tipo de programação.
Parte 2. Texto 1.
João, estou a deixar-te esta mensagem porque, não sei se tu sabes, as inscrições para o curso vão acabar amanhã. Isto é, só tens mais um dia. E também amanhã há greve dos transportes, o que quer dizer que vai ser difícil para ti ir fazer a inscrição, que tem de ser feita na própria escola. Por isso, posso dar-te boleia, mas preciso que me digas alguma coisa hoje. Está bem? Fica à espera. João, estou a deixar-te esta mensagem porque, não sei se tu sabes, as inscrições para o curso vão acabar amanhã. Isto é, só tens mais um dia. E também amanhã há greve dos transportes, o que quer dizer que vai ser difícil para ti ir fazer a inscrição, que tem de ser feita na própria escola. Por isso, posso dar-te boleia, mas preciso que me digas alguma coisa hoje. Está bem? Fica à espera.
Texto 2.
A viagem não correu como pensávamos porque tu não organizaste bem as coisas. E, para a próxima vez, tens de me dizer que não tens tempo ou que não tens possibilidade de organizar ou de fazer aquilo que nós distribuímos. Por exemplo, chegámos ao hotel e tínhamos o quarto marcado para um mês depois. Não pode ser, por acaso tivemos sorte, mas não pode ser. Ou comprar a viagem de comboio em primeira classe, quando podíamos ter poupado 100 euros e viajado em segunda classe. A viagem não correu como pensávamos porque tu não organizaste bem as coisas. E, para a próxima vez, tens de me dizer que não tens tempo ou que não tens possibilidade de organizar ou de fazer aquilo que nós distribuímos. Por exemplo, chegámos ao hotel e tínhamos o quarto marcado para um mês depois. Não pode ser, por acaso tivemos sorte, mas não pode ser. Ou comprar a viagem de comboio em primeira classe, quando podíamos ter poupado 100 euros e viajado em segunda classe.
Texto 3.
Vais até ao fim da rua e tens a entrada para o centro comercial à direita. É melhor entrares pela porta de trás, porque é muito mais perto. Depois de entrares, sobes as escadas e vais encontrar a loja das fotocópias no piso 1, junto a uma oficina de computadores. Em princípio, eles fazem o trabalho na hora. Às vezes demora mais, mas não muito mais. Esperas um bocado e, enquanto dás umas voltas pelo centro, eles fazem o trabalho. Vais até ao fim da rua e tens a entrada para o centro comercial à direita. É melhor entrares pela porta de trás, porque é muito mais perto. Depois de entrares, sobes as escadas e vais encontrar a loja das fotocópias no piso 1, junto a uma oficina de computadores. Em princípio, eles fazem o trabalho na hora. Às vezes demora mais, mas não muito mais. Esperas um bocado e, enquanto dás umas voltas pelo centro, eles fazem o trabalho.
Texto 4.
No teu lugar, eu não perdi esta oportunidade. É um curso muito bom, tem bons professores e tem muitas horas e não é muito caro. Além disso, para além do curso, eles também oferecem viagens e visitas de estudo que permitem complementar aquilo que vai sendo aprendido nas aulas. No teu lugar, eu não perdi esta oportunidade. É um curso muito bom, tem bons professores e tem muitas horas e não é muito caro. Além disso, para além do curso, eles também oferecem viagens e visitas de estudo que permitem complementar aquilo que vai sendo aprendido nas aulas.
Fim da audição dos textos. Agora tem 5 minutos para passar as respostas para a folha de respostas.